Reflexão Econômica, por Alex Ferreira.
Professor, o assunto hoje é inflação. Você poderia explicar por que as expectativas de inflação são importantes?
O mercado sempre se antecipa e o que é esperado aparece de alguma forma nos dados econômicos, antes de acontecer. Isso é mais evidente na questão de preços de ativos, né? Por exemplo, dólar e bolsa. Mas a percepção do mercado sobre o grau de comprometimento do presidente do Banco Central com o centro da meta de inflação é fundamental para a inflação corrente. Quando o conjunto do mercado espera uma inflação diferente daquela que foi anunciada como meta, cujo centro é de 4,5% do IPCA, há contaminação sobre os preços correntes.
Você poderia dar exemplos?
Pensa num problema de remarcação de preço num contrato mais longo, um ano, por exemplo. Imagina um trabalhador que se encontra renegociando o reajuste, né, numa data base, ou uma reunião de moradores em que se decidirá o preço do condomínio. A economia enfraquecida vai dificultar a obtenção de vantagens para o trabalhador, que gostaria de se proteger da perda de poder aquisitivo no futuro. Mas o condomínio pode simplesmente repassar o aumento de custo esperado, tomando como base as expectativas de mercado.
E como o comando do Banco Central pode impactar a inflação e suas expectativas?
Se o mercado tem dúvidas sobre as intenções com relação ao desemprego, à inflação do Banco Central, ele vai inferir sobre as mesmas através da decisão de taxa de juros que emergirá como resultado das reuniões do Copom. E algumas reuniões passadas foram essenciais para o comportamento das expectativas de inflação. Considere o processo de redução dos juros que começou em agosto de 2011. As taxas passaram de 12,5% para 12% num movimento contínuo de descida que perdurou até outubro de 2012, quando atingiram um patamar de 7,2% ao ano. Ali permaneceram até abril de 2013, quando a trajetória foi revertida e a taxa começou a subir. Essa decisão, que surpreendeu muitos analistas, ela foi justificada pelo cenário internacional. Mas o problema é que a inflação esperada para 2011 já estava acima de 6%.
E o que aconteceu?
Menos de um mês, a inflação esperada para aquele ano, 2011, já havia ultrapassado o limite superior do centro da meta. A expectativa de inflação para 2013 foi subindo, atingiu 5,7% em abril de 2013. A inflação observada terminou em 5,9% ao ano. Um dado interessante é que a taxa de investimento não reagiu nesse período. De fato, caiu de 20% do PIB no terceiro trimestre de 2011 para 18% no segundo trimestre de 2013. Como é de conhecimento, houve deterioração simultânea em outros fundamentos da economia e da política. Isso mostra que a decisão de investimento depende de vários outros fatores que não só a taxa de juros. Não é possível sustentar aqui uma hipótese de causalidade, mantendo todos os outros fatores constantes, né?
E agora, professor, e hoje? Como estamos?
Houve outra decisão recente que surpreendeu o mercado, no dia 20 de janeiro desse ano. O presidente soltou um comunicado inédito no primeiro dia da reunião, que gerou dúvidas sobre as intenções com o centro da meta. Em que pese aí os argumentos contrários à subida, o fato é que houve vários comunicados que sinalizaram a intenção de subir juros para se comprometer com os anúncios, né, de centro de meta. É interessante notar que a máxima, vamos dizer assim, uma medida da expectativa mais pessimista, que estava em 8,2% no dia 20, passou para 8,9% no dia seguinte. A mínima não se alterou e a mediana foi de 7,1% para 7,2%. Recentemente, mesmo com o resultado desfavorável aí da prévia de inflação do mês e algum ajuste da expectativa mínima, a máxima já caiu de 8,7% para 7,2%. Será que isso se deveu em algum grau ao resultado do anúncio do novo presidente na semana passada? Nas próximas semanas, nós vamos observar os impactos aí desses números desfavoráveis, 170 bilhões, por exemplo, de déficit, sobre as expectativas. Mas o fato é que custou muito caro ao Brasil, em termos de pagamento de juros, a conquista de credibilidade do Banco Central, principalmente numa economia sujeita a choques tão grandes que normalmente são absorvidos pela taxa de câmbio.
Reflexão Econômica, por Alex Ferreira.